Senhor deputado Pedro Pinto. Senhor deputado, espera um segundo. Certo. Senhor deputado Bruno Vitorino, faz favor de se sentar. Senhores deputados. Senhor deputado Pedro Pinto vai usar a palavra para continuar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Senhores deputados, eu acho que o tema em causa e a necessidade de pedir esclarecimento e de esclarecimento são tão relevantes, por respeito a todas as pessoas que têm de beneficiar do nosso sistema de saúde, darem condições para continuar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro e sabemos a resposta, é essencial. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me lamentar as ofensas proferidas pelo deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, um deputado do PSD, a uma deputada do Chega. Eu quero que fique registado e fique registado em ata, porque é lamentável a atitude do deputado do PSD. Eu percebo. Eu percebo que existe algum desespero dentro do PSD. Eles próprios.
Senhores deputados.
Estamos,
acho que não parece que estamos a dar uma boa imagem do Parlamento a tantos portugueses que estão a assistir e estão interessados em relação a um tema que é um tema importante. E não vamos estar a criar incidentes para perturbar o esclarecimento e o questionamento em relação a esta matéria. E, portanto, se há situações que devem ser depois transmitidas e apresentadas à Comissão de Transparência, será feito. Não é aqui, neste local e neste momento, para se resolver esse tipo de situações. Há um espaço próprio na Assembleia. Portanto, Sr. Deputado Pedro Pinto, peço para continuar no uso da palavra para o efeito que tem neste momento, que é para questionar o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, percebendo a sua resposta e percebendo também o desespero também do distrito de Setúbal, por ter sido abandonado pela saúde, ter sido abandonado pelo este governo, ter sido abandonado pela Ministra da Saúde, ter sido o distrito mais maltratado pela saúde em Portugal. Queria dizer, Sr. Primeiro-Ministro, há uma coisa que nós já percebemos. Não temos a explicação para isso, mas já percebemos que esta Ministra tem 7 vidas dentro do seu governo. Já percebemos. Porque já teve casos e casos e mais casos e casos e casinhos e o Sr. Primeiro-Ministro continua a aguentá-la. A aguentá-la como se fosse a última coisa a fazer. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, já se percebeu que, não é, que a Sra. Ministra, com todo o respeito que eu tenho por ela, não é capaz de resolver os problemas da saúde em Portugal. Já todos nós percebemos isto. E o Sr. Primeiro-Ministro diz, e há uma coisa que eu estou de acordo consigo, é quando diz, as coisas resolvem-se com competência. É verdade, resolvem-se com competência, não é com a incompetência da Sra. Ministra, como tem sido até aqui, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou-lhe recordar algumas coisas. Olha, por exemplo, o INEM, no dia 2 de janeiro, estreou um novo sistema de triagem em Portugal. Não se articulou nem com os bombeiros, nem com a Cruz Vermelha. Que azar, morreram 3 pessoas. Porque se não tivessem morrido as 3 pessoas, ninguém sabia que não tinha havido a articulação entre o INEM, os bombeiros e a Cruz Vermelha. Isto é o quê? Incompetência, Sr. Primeiro-Ministro. Isto é incompetência. Não me venha dizer que não. Os senhores tiveram foi azar, mas mais azar tiveram as famílias daquelas pessoas que faleceram. Mais azar tem quem precisa do Serviço Nacional de Saúde e não o tem. Mais azar é quem está em macas nos hospitais há semanas, há meses. Mais azar tem essas pessoas. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou dizer outra vez, olhos nos olhos, é incompetência. Incompetência, Sr. Primeiro-Ministro. A saúde não pode ser um jogo. A saúde não pode ser um jogo de sorte ou de azar. A saúde é necessária para todos os portugueses. Todos nós precisamos de saúde. Aqueles que estão lá em cima precisam de saúde. Quem está em casa precisa de saúde. Quem está nos hospitais precisa ter saúde. Precisa ter uma saúde que paga. Pagam muito em impostos para ter acesso a essa saúde. e não podem ser tratados como portugueses de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, como estão a ser tratados pelo seu governo. E como já eram tratados pelo governo do Partido Socialista. Eu aí vou-lhe dizer isso também, Sr. Primeiro-Ministro, também já eram tratados assim pelo governo do Partido Socialista. Que era o governo, deixe-me recordar-lhe, que o Sr. Primeiro-Ministro dizia que era incompetente porque não resolvia os problemas da saúde. Sabe quem é que dizia isto? Não era o André Ventura, não era o Pedro Pinto, era o Luís Montenegro. Era o Luís Montenegro que dizia que António Costa não era capaz de resolver os problemas da saúde em Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro, portanto, agora cabe-lhe a si ser capaz de resolver os problemas da saúde em Portugal. Queria-lhe perguntar também rapidamente, em relação às listas de espera nas urgências, continuam a aumentar todos os dias. Hoje mesmo, 10 horas no Santa Maria. A pergunta que eu lhe faço é para quando é que vai resolver isto? É que disse que ia resolver há um mês atrás, quando esteve aqui. Disse que ia resolver rapidamente. Queremos saber para quando.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Pedro Pinto. Para não estar a repetir respostas, vou já responder-lhe a esta pergunta, que é verdadeiramente a nova que coloca relativamente aos tempos de espera nos serviços de urgência. Nós temos efetivamente um problema, e um problema que tem um contexto geográfico e tem também um contexto temporal. Há regiões do país que sentem de uma forma muito mais intensa o tempo de espera para atendimento nas urgências e há épocas do ano onde os picos de pessoas que recorrem aos serviços de urgência têm também uma implicação na capacidade de resposta. Evidentemente que nós estamos atentos a essas duas realidades e, portanto, estamos a tentar precisamente implementar medidas corretivas que visem, por um lado, reforçar as áreas geográficas que têm maior pressão e que visem também reforçar as alturas do ano que têm essa maior pressão. Eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, que já o disse aqui noutras ocasiões, ninguém consegue resolver isto de um dia para o outro. Mas à medida que vamos implementando as nossas decisões, há acréscimos de resultado. E os resultados são os seguintes. Face ao mesmo período do ano passado, houve uma redução de 30% do tempo de espera nas urgências dos doentes azuis e verdes. De 18% dos tempos de espera nos doentes com a triagem a cor amarela. E houve uma redução de 21% dos utentes que recorreram aos serviços de urgência e aos quais foi atribuído uma prioridade laranja. Ou seja, Sr. Deputado, com serenidade, sem gritos, sem o tal politiquice ou jogo da politiquice, eu posso dizer-lhe, estamos paulatinamente a resolver do ponto de vista estrutural esta questão e já temos resultados que podemos evidenciar. Isto não desculpa nem retira o nosso foco para aquelas pessoas que sofrem os efeitos quando têm a necessidade de acesso. Mas também, felizmente, lhe quero dizer que, assim como há alturas do ano onde há estes picos e áreas geográficas que têm maior pressão, na grande maioria do país, felizmente, as mais de uma centena e meia de urgências que estão disponíveis respondem a tempo e horas às suas solicitações.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, bom, eu não sei em que país é que o Sr. Primeiro-Ministro vive, ou em que urgências. Que urgências é que o Sr. Primeiro-Ministro sabe, é que não é assim como está a dizer. Lamento imenso, e os portugueses lamentam mais. É que o Sr. Primeiro-Ministro fala em jogo da politiquice. Isto não é jogo da politiquice, é a vida das pessoas que está em jogo. E nós temos, em primeiro lugar, defender a vida das pessoas, e é isso que nós fazemos aqui. Sr. Primeiro-Ministro, a única mudança que tem havido na saúde em relação do PSD para o Partido Socialista tem sido só uma. É as mudanças de direções nos hospitais em Portugal. Porque saíram os do cartão rosa e estão a entrar os do cartão cor de laranja. É a única diferença que tem havido na saúde em Portugal. E já agora, nós gostaríamos também de saber onde é que anda a direção executiva do SNS. É que está desaparecida em combate. É que os casos sucedem-se e ninguém fala da direção executiva. Aliás, até hoje, eu não sei se ouviram, Luís Marcos Mendes já disse, a direção executiva está em silêncio. Eu não percebo porque é que Luís Marcos Mendes não falou na Ministra da Saúde. É que eu vou recordar as declarações de Luís Marcos Mendes em 2024, que disse que a Ministra da Saúde estava a mais no cargo. Hoje já não está a mais. Não está a mais porque precisa do apoio do Governo e precisa do apoio do PSD para a sua candidatura presidencial. Esta é que é a resposta, esta é que é a verdade. E para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, que já temos pouco tempo, eu queria só falar nas CCDRs. Vou mudar do assunto da saúde. E queria falar das CCDRs. As CCDRs vão ser eleitas no próximo dia 12. Houve um acordo entre o PS e o PSD. E o Sr. Primeiro-Ministro consegue meter em cada CCDR, que há 5 em Portugal, mais 5 vice-presidentes nomeados por si, nomeados pelo seu governo. Cada vice-presidente, ou seja, isto trará uma despesa anual adicional de 2 milhões, de mais de quase 3 milhões, quase 3 milhões de euros ao erário público. Ou seja, quando temos Miranda Sarmento a querer cortar em tudo, a não querer aumentar salários às pessoas, a não querer baixar o IVA da restauração, a não querer aumentar o salário dos polícias, dos oficiais de justiça, dos bombeiros, temos mais 2 milhões e 600 mil euros para taxos e taxos para os bois do PS e do PSD. Senhor Primeiro-Ministro, é uma vergonha o que o seu governo tem feito.
Sr. Primeiro-Ministro, 5 minutos mais 15 dá 20 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sobre eleições presidenciais, eu falo noutras circunstâncias, eu sei que para o Chega é a mesma coisa, presidenciais e legislativas é o mesmo, o candidato é o mesmo, é tudo o mesmo, nós não fazemos essa confusão. Sobre CCDRs, eu vou responder-lhe, nós não criámos lugares novos, nós substituímos uns lugares por outros e eu explico-lhe daqui a um bocadinho como é que isso se processa.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ora, muito bem, agora é o Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Partido Socialista, faz favor para a primeira ronda de perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, as nossas condolências às famílias das vítimas mortais desta falha no Estado que não respondeu às suas necessidades, aos familiares e aos amigos, as condolências do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro, na área da saúde, há duas palavras que caracterizam estes quase 2 anos de governo. Uma profunda insensibilidade, uma incompetência e uma incapacidade para responder às necessidades na área da saúde. O PS nunca afirmou que havia soluções simples, pelo contrário. Sempre dissemos que eram soluções difíceis e complexas. Mas há alguém nesta sala que disse que havia soluções simples e que nos primeiros meses teria soluções para responder às necessidades. Esse alguém foi o Sr. Primeiro-Ministro. A verdade é esta. As urgências entupidas quando não estão fechadas. Cada vez mais pessoas sem médico de família. Batem-se recordes de nascimentos em ambulâncias ou na via pública. As grávidas e as suas famílias vivem num clima de incerteza e de insegurança. Aumentam as listas de espera para cirurgias, entre as quais cirurgias de oncologia. Multiplicam-se falhas dramáticas na emergência pré-hospitalar. Nos últimos dias, infelizmente, 3 vítimas mortais. Lamentável a insensibilidade, a incapacidade e a incompetência para responder a este problema, Sr. Primeiro-Ministro. Soubemos até ontem que o Governo não ativou o plano de reforço das ambulâncias com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Pergunto se não ativaram o plano para evitar que elas estivessem à porta dos hospitais com esse trágico e degradável espetáculo por falta de resposta das urgências hospitalares e a forma de evitar esse cenário é não ter ambulâncias para transportar as pessoas. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se corresponde a essa orientação política dada aos serviços. A verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que o Instituto Nacional de Emergência Médica, um dos últimos redutos da segurança do Estado, hoje não consegue assegurar essa segurança aos cidadãos e transformou-se numa lotaria em que, infelizmente, joga com a vida das pessoas. Em julho passado, Sr. Primeiro-Ministro, na ótica da responsabilidade de que sempre lhe falei, apresentei-lhe uma proposta para a coordenação da emergência hospitalar, à semelhança do exemplo que hoje há em Inglaterra, na Espanha, na França. Pergunto-se ao Primeiro-Ministro o que é que fez a esta proposta ou se entende que não é importante reforçar a capacidade da emergência pré-hospitalar.
Sr. Primeiro-Ministro.